Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
Acho que a questão de droga tem que levar em conta, em primeiro lugar, o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades carentes e o mal que isso representa. Segundo lugar, o altíssimo índice de encarceramento de pessoas não perigosas decorrentes dessa criminalização. E em terceiro lugar, também a questão do usuário. Não é um debate fácil, não é juridicamente fácil, nem moralmente barato. Mas precisa ser feito.
A declaração que você acabou de ouvir foi dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em 2015. A corte estava prestes a discutir se o porte de drogas para o uso pessoal é crime ou não.
Para o ministro Gilmar Mendes, relator nesse julgamento, o porte de drogas para uso pessoal não deve mais ser considerado crime, porque isso contraria a Constituição, a liberdade individual e a privacidade do usuário.
A percepção geral é de que o tratamento criminal aos usuários de droga alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além da lesão pessoal.
Dois ministros acompanharam a decisão.
O primeiro a votar foi o ministro Edson Fachin. Ele defendeu que criminalizar o consumo de drogas fere a intimidade e a autonomia dos cidadãos, mas votou pela descriminalização apenas do porte de maconha. O segundo a votar foi o ministro Roberto Barroso. Para ele, a repressão não ajudou a diminuir o consumo de drogas. E usar ou não substâncias ilícitas é uma decisão pessoal.
Até que...
O julgamento foi interrompido a pedido do ministro Teori Zavascki. Ainda faltam 8 votos para uma decisão.
Em 2017, Teori morreu num acidente de avião e foi substituído por Alexandre de Moraes, que devolveu o pedido de vista ao plenário. A discussão ficou quase 8 anos parada até voltar à pauta da corte nesta semana. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o porte de drogas na pauta do STF. Como a descriminalização da posse foi parar no Supremo Tribunal Federal, os argumentos que circulam na corte e as consequências para o sistema penal brasileiro. Neste episódio, eu converso com o criminalista Pier Paolo Bottini, professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo e autor do livro Porte de Drogas para o Uso Próprio e o STF. E com o Cristiano Marona, diretor do Justa, organização que analisa dados sobre financiamento e gestão do sistema de justiça. Quinta-feira, 25 de maio. Pier, quase 8 anos já se passaram desde o início do julgamento no Supremo sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo. Quando o julgamento foi interrompido, 3 ministros já haviam dado os seus votos. Então, para começar, você pode nos lembrar o que está em jogo nesse julgamento e em que pé ele estava quando ele foi interrompido?
Então, Natuza, na verdade, a discussão inicial era a descriminalização do uso de drogas, ou seja, se é ou não constitucional caracterizar como crime o fato de usar drogas. Esse era o tema inicial que foi discutido nesse sentido, ou seja, no sentido de descriminalizar, de entender como inconstitucional essa criminalização, votaram 3 ministros, o ministro Barroso, o ministro Fachin e o ministro Gilmar Mendes. Os 3 no sentido de descriminalizar, mas em maior ou menor medida. Cada um dos votos teve as suas características, as suas peculiaridades. Alguns só para descriminalizar o uso da maconha, outros para descriminalizar mais drogas. Então, houve aí uma diferença entre os votos, mas todos eles no sentido de que, pelo menos, a maconha deveria ser descriminalizada.
O primeiro voto foi do ministro Luiz Edson Fachin.
O dependente é vítima e não criminoso germinal. Afigura-se nessa passada relevante a separação de mercados e a divisão entre espécies de drogas.
O seguinte a votar foi o ministro Luiz Roberto Barroso.
Se um indivíduo, na solidão das suas noites, beber até cair desmaiado na cama, isso pode parecer ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de cigarros entre o jantar e a hora de ir dormir, isso certamente parece ruim, mas não é ilícito, pois, digo eu, o mesmo deve valer se ele, em vez de cigarro, fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir.
Você entrou, inclusive, no processo representando a ONG Viva Rio como uma espécie de consultor externo da corte e apresentou alguns argumentos a favor da descriminalização do porte. Pode nos explicar que argumentos são esses, Pier?
Então, Natuza, na verdade, o que a gente diz naquela petição e são os argumentos em favor da descriminalização é que a nossa Constituição Federal ela tem como princípio fundamental a dignidade humana. O que é que significa isso? Que eu não posso criminalizar qualquer tipo de prática ou de conduta que diga respeito apenas a mim mesmo, que não tem nenhuma capacidade de lesionar terceiros. Então, o uso de drogas, ainda que se alegue que faz mal para a saúde da pessoa, que afeta as capacidades psíquicas da pessoa, que até isso é questionado no campo médico, mas ainda que isso fosse verdade, isso afeta apenas aquela pessoa. Ela não tem capacidade de afetar terceiros. Então, nesse sentido, não haveria constitucionalidade, não seria legítimo do Estado tratar com uma pena, com uma repressão criminal, esse ato de uso de drogas. Então, esse é o argumento central de todos aqueles que defendem essa descriminalização.
Agora, na época em que o julgamento começou, a Procuradoria-Geral da República se pronunciou pela criminalização do porte de qualquer droga para uso pessoal. Você pode nos ajudar a pontuar quais são os argumentos de quem segue esse raciocínio?
Quem segue esse raciocínio acaba argumentando de que, em primeiro lugar, quando você autoriza ou descriminaliza o uso, você acaba contribuindo com o tráfico, né? Porque dizem eles que aonde há demanda, há oferta. Então, se eu permitir a demanda, se eu permitir o consumo, eu, de alguma forma, vou estar incentivando a prática do tráfico de drogas.
O artigo, que é o que está valendo hoje, classifica como crime adquirir, guardar, manter em depósito, transportar ou carregar drogas para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
E um segundo argumento, nesse ponto, nesse sentido, seria que aquele que consome drogas teria mais propensão a cometer outros delitos. E em relação a isso, então, o consumo de drogas afetaria terceiros, porque aquela pessoa acabaria estando predisposta ou tendo a possibilidade de cometer delitos para manter o seu vício, para manter o seu consumo de drogas. Então ele furtaria alguma coisa, ele roubaria alguma coisa, ou ele, por estar num estado psíquico alterado, acabaria cometendo outros crimes.
Agora, na prática, o que significa dizer que esse julgamento é de repercussão geral?
Esse julgamento, é importante dizer, ele, na verdade, ele trata de um caso específico, de uma pessoa que foi criminalizada pelo uso, pelo porte de maconha para uso pessoal. Tá? Então, não é um caso em que alguém entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, um partido político ou a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele se originou de um caso concreto, de um caso pontual.
A discussão foi parar no Supremo depois que um preso foi flagrado com 3 gramas de maconha dentro da cela.
Eu apelei na hora, não achei justo ser condenado por causa de uma grama de maconha, 2 gramas, 3 gramas de maconha. O doutor, o meu defensor público, que é o doutor Leandro, né? Foi e levou para frente a minha apelação até a última instância.
No primeiro dia de julgamento, a defesa alegou que a lei é inconstitucional. Hoje, quem compra, transporta ou é pego com droga, mesmo que para consumo pessoal, tem que prestar serviços à comunidade ou cumprir medidas educativas e perde a condição de réu primário.
Mas o Supremo Tribunal Federal, entendendo que o que estava sendo discutido ali é mais importante, tem uma repercussão maior do que naquele caso, ele então entendeu dar uma repercussão geral, ou seja, ele vai discutir essa questão e se ele entender pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade de criminalizar o uso de drogas, isso vai valer para todo mundo, não só para as partes envolvidas nesse processo, mas para todas as pessoas. Daí porque várias entidades, como você mesmo mencionou, foram admitidas como amigos da corte, ou seja, são entidades que têm a contribuir com esse debate, porque esse debate não vai afetar só as partes naquele processo, mas todo o país. A gente está falando, na verdade, da política de drogas, da política de saúde de drogas, da política de prevenção ao uso de drogas. Então, isso tem um impacto muito grande nacional.
A gente ainda não sabe se o julgamento vai terminar em breve, Pia, porque outros ministros ainda podem pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso.
De toda forma, qual é a sua expectativa sobre o resultado do julgamento? O que você imagina que vai acontecer pelo que você sabe do processo e pelo termômetro que você tem mesmo da Suprema Corte?
Natuza, é claro que é muito difícil a gente prever o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, mas pelas características dos ministros, pelo menos que em sua maioria compõem a corte, eu imagino que vai haver uma decisão pela descriminalização. Eu acho que o Supremo vai entender que há uma incompatibilidade desse dispositivo da lei penal, desse crime com essa previsão da dignidade humana na nossa Constituição. E eu acho que os ministros vão enfrentar esses argumentos que a gente conversou aqui, daqueles que defendem a criminalização, eu acho que de duas formas, né? Em primeiro lugar, imagino que eles vão dizer que quando eu não posso culpar alguém, o consumidor, por aquele que o afeta, que é o traficante de drogas. Eu não posso pôr a culpa na vítima, porque no fundo, quando a gente fala do consumidor de uso problemático de drogas, não o uso recreativo, mas aquele que se vicia, ele é a vítima do traficante. Então eu não posso, com a justificativa de punir o traficante, acabar punindo também a sua vítima. Então eu imagino que os ministros do Supremo vão entender que a questão de uso de drogas é uma questão que merece atenção, mas merece atenção do ponto de vista da saúde pública e não do direito penal. E eu imagino que eles vão caminhar para essa solução. Agora, é importante dizer, isso talvez não baste. Eu acho que mais do que isso, esses ministros precisam aproveitar a oportunidade para traçar um limite sobre o que é uso e o que é tráfico de drogas. Um limite objetivo, um critério quantitativo.
Porque isso hoje é éter puro, né? Ninguém sabe exatamente a definição, é isso?
É isso, e justamente por não ter definição, o que a polícia faz na ponta? Ela acaba classificando todo mundo como traficante, porque ela sabe que classificar como usuário, a pena é muito mais branda. Então, se descriminalizar e não fixar um critério objetivo, o que vai ser feito na ponta? Todo mundo vai continuar sendo classificado como traficante de drogas e a gente não vai ter um impacto significativo. Então, é importante que alguns votos, por exemplo, o voto do ministro Barroso, ele traz um quantitativo, pelo menos para a maconha. Eu acho muito importante que já sejam apresentados esses quantitativos, porque aí você não deixa na mão da autoridade policial definir o que é tráfico, o que é uso.
Eu estou propondo uma quantidade de referência para distinguir consumo pessoal de tráfico em 25 gramas para viger até que o Congresso se manifeste a respeito e o Legislativo, assim que atue, é a vontade política do Legislativo que vai prevalecer nessa matéria. O mesmo raciocínio vale para as 6 plantas fêmeas, é que a planta fêmea é a que produz a resina psicoativa em quantidade suficiente para produzir a droga.
Falava em 25 gramas, tá? Ou 6 plantas, 6 pés de maconha. Tá? Eu acho, mas veja, isso naquele momento daquele julgamento lá atrás.
Isso pode ser que mude, se tiver uma definição nesse sentido, pode ser que mude, é isso?
Pode ser que mude. Há um projeto de lei do qual até fiz parte da comissão que apresentou esse projeto de lei que previa quantidades um pouco maiores do que isso, não me lembro exatamente quais agora, mas é importante que não fique só na maconha, né? É importante, tem uma série de outras drogas em que é importante também que fixe esses limites e essa definição. Então eu imagino que eles vão retomar e atualizar essa questão das quantidades para dar uma resposta definitiva sobre isso.
O ministro Gilmar Mendes já havia se manifestado pela descriminalização do porte para consumo pessoal de todas as drogas ilícitas.
Para Fachin, a produção e a venda da maconha devem continuar sendo crimes. O segundo a votar foi o ministro Roberto Barroso. Para ele, a repressão não ajudou a diminuir o consumo de drogas. E usar ou não substâncias ilícitas é uma decisão pessoal. Mas também defendeu a descriminalização apenas da maconha. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, discordou dos dois ministros. Para ele, usuários de outras substâncias, como o crack, continuariam a sofrer discriminação e a não procurar tratamento.
Isso é importante, é um passo muito modesto. É só tirar o direito penal de cima do usuário, até para permitir que haja uma política de saúde pública sobre essas pessoas, se elas quiserem.
Agora, em termos de ambiente social, Pira, a gente vem de um contexto de polarização política, de campo progressista de um lado e de campo conservador e de extrema direita, em parte, no outro. Isso pode incendiar o debate no Supremo de alguma maneira?
Eu acho que depende muito da forma como isso for tratado, Natuza, porque se for tratado como um fla-flu, realmente nós somos a favor ou contra as drogas, vai haver essa polarização. Agora, se houver uma colocação do problema do tamanho que ele tem, ou seja, em determinados aspectos a droga é um problema, não, mais uma vez, não uso recreativo, mas há situações em que ela é um problema, e o que a gente está discutindo no fundo é o direito penal a melhor forma de resolver esse problema, ou a gente pode discutir isso do ponto de vista da saúde, né? Qual é o tipo de atenção que o Estado vai dar sobre isso, é para isso? É o policial ou é um tratamento para aqueles que precisam de tratamento? Se a gente for por esse lado de racionalização, eu acho que a polarização deixa de ter sentido, porque todas as pessoas, no fundo, estão falando a mesma coisa quando a gente fala do uso problemático de drogas. A grande questão é qual é a resposta que o Estado vai dar. E eu acho que essa é uma discussão que pode ser feita sem grandes debates polêmicos, sem grandes gritarias, mas dentro de uma razoabilidade e de uma civilidade.
Pierre, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você.
Obrigadão, obrigado para vocês também. Um abraço.
Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Cristiano Marona.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Cristiano, o Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do planeta, atrás apenas de Estados Unidos e da China. Eu sei que você defende que a política de combate às drogas é a principal razão para isso. Mas eu te peço para você explicar o seu argumento, por favor.
Bem, hoje o Brasil tem cerca de 1 milhão de presos e 1 em cada 3, no caso dos homens, e 2 em cada 3, no caso das mulheres, estão presas por causa da lei de drogas. A lei de drogas é hoje o principal vetor encarcerador no Brasil e é também um exemplo de como uma lei aplicada de forma disfuncional produz resultados negativos, né? No caso da lei de drogas, muitos usuários são condenados com base em presunções por tráfico de drogas. Esse julgamento do Supremo, do Recurso Extraordinário 635-659, é muito importante, porque é uma oportunidade que o tribunal tem de criar critérios objetivos para diferenciar uso e tráfico e definir um estándar probatório respeitador da regra do ônus da prova e da presunção de inocência. Ou seja, para que alguém seja condenado por tráfico, é preciso que haja prova segura da intenção mercantil, do ato de comércio, etc.
Cristiano, tem um aspecto racial importante nessa discussão. Eu vou dar aqui um dado. Um levantamento que foi feito pela Agência Pública de 2019 apresentou que de 4 mil sentenças julgadas na cidade de São Paulo por tráfico de maconha, 71% dos negros foram condenados e em relação aos brancos foram 64%. E aí vem um comparativo em que essa distância chama mais ainda atenção. A mediana para a condenação por tráfico de uma pessoa preta foi de 145 gramas. Já para um branco, foi de 1,150 gramas. É muita diferença, né?
Sem dúvida. O racismo estrutural ele existe e não seria diferente no sistema de justiça. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, está discutindo o perfilamento racial na abordagem policial, num caso envolvendo a lei de drogas, no habeas corpus 208-240. E o voto do ministro Fachin reconhece o racismo como uma circunstância que anula a abordagem policial, a prisão em flagrante e mesmo o processo subsequente.
É preciso fazer o registro de que o elemento raça acaba sendo, nesse contexto perverso, utilizado para a distinção dos sujeitos vítimas da letalidade das atividades policiais.
Então são temas interligados quando a gente observa a superrepresentação, né, de negros e pardos no sistema prisional, a gente percebe que a lei não é igual para todos, né? Que há um viés, há uma tendência de punir de forma mais severa, mais grave, pessoas não brancas.
Agora, eu queria entender com você um aspecto dessa discussão no Supremo, que é a discussão sobre o limite legal para o usuário, mas numa perspectiva de saúde pública. O que dá para abordar nesse aspecto?
A lei de drogas, ela tem por objetivo proteger a saúde pública, né? A justificativa para a criminalização da posse para uso pessoal é a proteção da saúde pública. No entanto, aquele que usa drogas, ele ofende a própria saúde, a saúde individual. O que está posto em discussão no Supremo é se é papel do Estado dizer a pessoas adultas e capazes o que pode ou não penetrar os seus corpos, né? Em democracias liberais, existe um limite de intervenção do Estado, que é justamente a falta de alteridade. Quando uma conduta ela é autolesiva, ela não ultrapassa o âmbito do próprio autor, não há justificativa para incriminação. E é justamente isso que se discute nesse julgamento que o Supremo deve concluir, né?
E quem porta droga e faz uso da droga, não necessariamente comete um crime que pode ser tipificado e equiparado, por exemplo, a práticas que são realmente nocivas à sociedade e às pessoas, como o tráfico, como outros crimes que são praticados exatamente por conta do uso de droga, mas como uma mercancia, que nós dizemos, ou seja, como uma comercialização que não leva em consideração a questão da saúde. Que ele receba um tratamento, porque essa é uma questão de saúde, não de polícia.
Pensando em termos de política pública, é mais vantajoso, é mais benéfico para a sociedade que a conduta de portar drogas para uso pessoal não seja criminalizada e que, nos casos em que aquele uso apresenta padrões problemáticos, né, o que a gente chama de uso problemático de drogas, aí então a abordagem tem que ser de saúde, não abordagem policial, uma abordagem do sistema de justiça.
Quando uma pessoa fuma cannabis, as substâncias chegam primeiro ao pulmão, depois são logo absorvidas pelo sangue e daí levadas até o cérebro. O THC se encaixa como uma peça de quebra-cabeça nos chamados receptores das células nervosas. As alterações de consciência variam, mas em geral incluem sensação de relaxamento, dificuldade para se movimentar e pensar, mudança de humor, perda da memória e da noção de tempo.
A maconha, ela não é uma substância inócua. Pessoas com transtornos psiquiátricos, jovens, até um período de maturação cerebral, em torno de 24, 25 anos, têm uma propensão muito maior de desenvolver no futuro problemas físicos, problemas de transtornos do humor.
Uso constante e de longo prazo pode causar danos.
Quando mais cedo a pessoa começar a usar, maior a chance de causar dependência e prejuízos no funcionamento cerebral.
Cristiano, eu queria, à luz do que você está nos dizendo, comparar em termos de legislação o Brasil com o mundo. O que que te chama a atenção quando a gente faz esse paralelo aqui dentro e lá fora?
Bom, o Brasil tem uma das piores políticas de drogas do mundo, né? O Brasil é um dos últimos países que ainda criminaliza a posse para uso pessoal. Apenas para a gente comparar, na América Latina, os nossos vizinhos praticamente todos descriminalizaram a posse para uso pessoal já há muito tempo. Também nos Estados Unidos, na Europa. E aqui, infelizmente, esse debate ele não avança por conta do conservadorismo e do fato de que hoje o Congresso Nacional tem uma maioria conservadora e já sinalizou que não vai alterar a lei de drogas no sentido da descriminalização. Se houver alteração, é possível que a repressão se torne ainda mais dura, né? O que contraria a tendência mundial. Hoje, no mundo todo, há experiências regulatórias que retiram do campo da criminalização a posse de drogas para uso pessoal e há casos, inclusive, de legalização de toda a cadeia produtiva, como é o caso da maconha no Canadá, em diversos estados dos Estados Unidos, no Uruguai.
A história da maconha no Uruguai tem uma data-chave, 10 de dezembro de 2013. Nesse dia, por uma votação apertada, 16 a 13, o Senado aprovou a lei regulamentando a cannabis, que é o nome científico da planta. A iniciativa foi do governo do então presidente José Mujica. O sociólogo Julio Calçada comandou o processo.
O objetivo central era tirar poder do narcotráfico. No Uruguai, o tráfico fatura cerca de 40 milhões de dólares e 90% dos usuários usam praticamente só a maconha.
A lei determina controle total do Estado. Até o preço é fixado pelo governo.
Se o nosso objetivo é competir com o mercado negro, então a maconha não pode passar de certo preço.
Sem falar em outras experiências que ainda não chegaram à legalização, mas que criaram modelos regulatórios básicos, no caso da cannabis, por exemplo, né, um determinado número de plantas ou uma determinada quantidade, no sentido de caracterizar o uso pessoal. O voto do ministro Barroso no recurso extraordinário 35.559 foi nesse sentido. Esse seria um critério que, embora não legalizasse a produção e a distribuição e venda de maconha, criaria regras básicas que permitiriam reduzir essa grande insegurança que existe hoje na aplicação da lei de drogas.
Cristiano, muito obrigada. Eu sei que você falou com a gente já à noite, está em deslocamento, está dentro do carro. Então, ter conseguido um espaço na sua agenda para falar com o assunto, muito nos felicita. Obrigada e bom trabalho.
Muito obrigado, Natuza. Sempre que precisar, eu estou às ordens. Um abraço. Tchau, tchau.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.